todos os meus livros devem ser lidos pelo menos duas vezes aos mais inteligentes. E daqui para baixo é sempre a dobrar. Que farei com este livro? Um programa da Catarina Duarte Almeida.
Sejam bem-vindos, jovens e séniores que não passam do ramalhete, para o último dos episódios sobre a poesia contemporânea. O poeta de hoje é, para muitos, o maior poeta português da segunda metade do século XX, apontado como referência na poesia nacional depois de Fernando Pessoa. O poeta de hoje é Herberto Helder. Meu Deus, faz com que eu seja sempre um poeta obscuro. Herberto Helder, Herberto Helder de Oliveira, Herberto Helder Luís Bernardes de Oliveira. Começa com o próprio nome o misterioso e enigmático universo deste poeta. Das variações, é Herberto Helder o nome que vingará. Nascido no Funchal, na Ilha da Madeira, em 1930, rumou ao continente com 16 anos, para terminar o estudo na capital. Mais tarde, frequenta a Universidade de Coimbra, primeiro matriculando-se em Direito, depois no curso de Filologia Romântica. Firme de que a formação académica de nada lhe valerá, o madeirense, nascido no seio de uma família judaica, regressa a Lisboa, onde se emprega na Caixa Geral de Depósitos e depois no Anuário Comercial Português. Por esta altura, início dos anos 50, Herberto Helder habita, por razões de ordem vária e pessoal, uma casa de passe, um bordel lisboeta. E é também na capital que frequenta o grupo surrealista do Café Gelo, do qual fazem parte nomes como o de Mário Cesarini, Luís Pacheco ou Helder Macedo. Contudo, o nosso poeta de hoje não chega a ser um autor surrealista. Apesar das primeiras obras terem sido realmente influenciadas pelo movimento surrealista e também pela poesia experimental, Herberto Helder acabou a desenvolver uma poética muito própria. Nos anos seguintes viaja pela Europa, executando tarefas corriqueiras. Foi policopista, operário, empregado de balcão, ajudante de cozinha. Na Antuérpia, onde vive de forma clandestina, serve de guia aos marinheiros que procuram serviços de prostituição. De volta à Terras Lusas na década de 60, exerce a função de encarregado das bibliotecas itinerantes da Fundação Calouste de Gulbenkian e depois a de redator do noticiário internacional da Emissora Nacional. É por esta altura que publica as obras Colher na Boca, Poemacto e Lugar, e participa ainda na organização da revista Poesia Experimental. Ainda nesta época, envolve-se num processo judicial decorrente da publicação de uma tradução de uma obra do Marquês de Sade. Também nesta data, o seu livro Apresentação do Rosto foi apreendido pela censura, nunca tendo sido reeditado. Parte então nos anos 70 para Angola, onde trabalha como redator e repórter de guerra. Colabora quer em catálogos de pintura, quer na revista Caliban, e ainda no caderno antológico Novembro, com Eugênio de Andrade e Rui Belo. No ano 73, publica Poesia Toda, volume reunindo a sua produção poética até à data, e fez ainda uma tentativa falhada de publicar o livro Prosa Toda. Sempre recatado, recusando entrevistas, condecorações e até mesmo retratos, o poeta foi premiado por diversas vezes, tendo sempre rejeitado os galardões. Herberto Helder, o poeta que rejeitou o Prémio Pessoa em 94, faleceu no ano de 2015.
Um poema cresce inseguramente na confusão da carne. Sobe ainda sem palavras, só ferocidade e gosto, talvez como sangue ou sombra de sangue pelos canais do ser. Fora existe o mundo. Fora, a esplêndida violência ou os bagos de uva de onde nascem as raízes minúsculas do sol. Fora, os corpos genuínos e inalteráveis do nosso humor. Os rios, a grande paz exterior das coisas, as folhas dormindo o silêncio, as sementes à beira do vento, a hora teatral da posse, e o poema cresce, tomando tudo em seu regaço. E já nenhum poder destrói o poema, insustentável, único, invade as órbitas, a face amorfa das paredes, a miséria dos minutos, a força sustida das coisas, a redonda e livre harmonia do mundo. Embaixo, o instrumento perplexo ignora a espinha do mistério, e o poema faz-se contra o tempo e a carne. Sobre um poema de Herbert Welder.
Sobre um poema, hoje na voz do radialista Diogo Barbosa, integra o livro Ou o Poema Contínuo, editado em 2004. À semelhança do que foi apresentado no quinto episódio desta temática, Ou Visitações, ou Poema que se diz Manso, de Ana Luísa Amaral, a este poema de Herbert Welder podemos chamar de metapoético. Quer isto dizer que os versos procuram refletir sobre a própria criação poética e a sua projeção no tempo e espaço. Na primeira das estrofes, o poema surge como um processo fisiológico, natural e sobre o qual não se tem controlo. É assim que surge a analogia entre o início do processo criativo e a circulação sanguínea, ambos naturais e ambos incontroláveis. É também logo nestes versos que se começa a desenhar o poeta como o instrumento pelo qual o poema se dá ao mundo. Numa relação de reciprocidade, o poeta é um instrumento do poema. O escritor dá ao mundo os seus versos e são esses mesmos versos que lhe permitem tomar o nome, o ofício de poeta. No fundo, um depende do outro para existir. Deste processo de reciprocidade total vai resultar a poesia. O poeta como instrumento é referido nos últimos versos. Embaixo, o instrumento perplexo ignora a espinha do mistério. Ainda assim, apesar desta relação íntima e necessária, há qualquer coisa de abstrato nela. É o que se pode tirar dos primeiros versos, e o poema cresce inseguramente na confusão da carne. Ainda que seja um instrumento necessário à materialização do poema, ignora o porquê de escrever. O ímpeto de criar é quase um ato mágico ou místico, por isso podemos dizer que, segundo as palavras de Herberto, a criação poética é sempre um mistério. O poema não tem, contudo, a função de resolver esse mistério, mas somente mostrá-lo ao mundo. O poema é a revelação do mistério, que é, portanto, a poesia. A segunda estrofe, aquela que é mais longa, vai apresentar um quadro de imagens dado por intensa caracterização. Vejamos como esta imagem é criada com recurso a pouquíssimos verbos e sim a muitos substantivos, a muitos nomes que são relacionados com a natureza: bagos de uva, folhas, sementes, corpo, rio, vento ou sol. A natureza harmoniosa que se renova continuadamente, que depende das relações entre todos os seus componentes, é a própria poesia, como falávamos há pouco. Tanto existe uma redonda harmonia da natureza como existe na poesia, entre poeta e poema. A redonda e livre harmonia do mundo lê-se no último verso da terceira estrofe. A circunferência poética é a chave para a sua resistência ao tempo e ao espaço. Arrisco-me a dizer que o poema se torna eterno e imortal a partir do momento em que se torna palavra, isto é, depois de se libertar do silêncio. Escreve Herberto e já nenhum poder destrói o poema. A eternidade da palavra escrita assegura-se por meios distintos. Aquela que, a meu ver, será o mais importante é a figura do leitor. A circunferência do poema permanecerá e viverá na memória do leitor. Na sua totalidade ou em fragmentos, o poema sobrevive mesmo que, em concreto, a palavra venha a ser destruída. Tome-se o exemplo de livros proibidos ou destruídos. Ainda assim, a palavra vive em quem a leu anteriormente. Outro meio será a oralidade. A palavra passada de boca em boca encontra a eternidade passando de geração em geração, venha ela do livro para a oralidade ou vice-versa. Recordemos os irmãos Grimm, conhecidos por pôr em papel a história da tradição oral europeia do século XVIII. O poema de hoje remata com o verso e o poema faz-se contra o tempo e a carne, encerrando o processo metapoético. Revela-se assim o poema como um maravilhoso paradoxo. Deixa-nos compreender as coisas e o mundo à luz de uma outra lógica. A lógica da palavra poética que, embora nascendo e se processando num determinado tempo e espaço históricos, transcende sempre esse mesmo tempo e espaço históricos. É, pois, uma linguagem universal, de todos os tempos, transcendente e cósmica. Termina assim esta saga sobre a poesia contemporânea portuguesa, a expressão escolhida para referir um movimento iniciado por volta de 1945, quando o modernismo estava já na sua fase final. O que farei com este livro será de regresso brevemente, com novas obras e autores explicados aos jovens e séniores que não passam do ramalhete.